Amigos da Rádio Dos Ox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 243. Uma edição que eu considero bastante especial, porque estou aqui revendo um amigo de mais de 10 anos, né, que foi nosso aluno aqui no Dos Ox no ano de 1998, e está hoje na casa para divulgar uma coisa bastante importante para todos nós, não só para a gente aqui do Ceará, como para o Brasil. É o Paulo Cardoso. Paulo Cardoso, tudo bem? Como é que está você? Se apresente aí para os nossos ouvintes.
Com grande satisfação que eu estou aqui na casa e agora também nessa entrevista. Eu sou Paulo Cardoso, fiquei cego em 97 e vim aqui para Trapor devido a um convite muito especial pelo fato de eu ser ciclista. É uma iniciativa pioneira aqui da casa de algo que eu acredito que quem vai antecipar é o próprio Paulo Roberto aqui. Depois eu falo mais sobre...
Bom, então em 1997 foi, Paulo, que você sofreu seu acidente andando de bicicleta. Como você falou pra gente há pouco tempo, você ficou com várias perguntas, né? Como é que agora eu com a deficiência visual vou continuar meu esporte, vou continuar reencontrando os amigos? E como é que se deu esse processo, Paulo?
O esporte, apesar de ser só uma questão que eu tive que resolver na minha vida, eu a considero muito importante, que nos outros aspectos minha vida continuou, graças ao bom Deus, bem tranquila. Pessoa que eu namorava é minha esposa, tenho filhos, tenho uma vida normal. E o esporte, apesar de ter perdido a vista com o ciclismo, treinando, foi com a bicicleta que eu pude reencontrar os amigos da época de treinamento, isso exatamente há um ano depois que eu tinha perdido a visão. Enfim, foi um novo vento na minha vida mesmo, assim, eu vou falar até de um novo Pentecoste, porque foi muito prazeroso. Eu que estava cego, andando muito lento, de repente numa bicicleta em alta velocidade, vento no rosto, muito prazer mesmo. Só tenho a dizer que foi difícil de tentar descrever essa sensação, mas prazer puro para mim.
Para quem nunca andou de bicicleta, não vai compreender nesse momento essa tua fala aí, Paulo, porque realmente você sentiu o vento, você sentiu a liberdade, enfim. Então nós estamos aqui com você justamente para encorajar os nossos ouvintes, as pessoas que possam estar acompanhando a conversa que interessa. Por quê? Porque a Sociedade de Assistência aos Cegos, né, está implantando aqui no Ceará e provavelmente de forma pioneira em todo o Brasil, o primeiro clube de ciclismo, né, para pessoas com deficiências visuais. E a nossa presidente, a dona Joseli Almeida, acaba de informar, diante de todos os nossos alunos e assistidos e professores, que este clube vai receber o nome de Paulo Cardoso, que foi uma pessoa que iniciou a sua fala hoje aqui no espaço do cerimonial, falando da sua gratidão, desse momento que ele reencontrou para recomeçar essa nova caminhada. E nós fomos professor de Dos Vox do Paulo, desde o início percebemos que ele é um ser humano, né, que não ia se deixar vencer por nenhuma dificuldade. Então, o Clube de Ciclismo, Paulo Cardoso. Paulo, você que é ciclista, você que está na área há muitos anos, realmente somos os pioneiros? Você tem notícia de algum clube de ciclismo para pessoas cegas?
Não. Eu acredito que você também, no campo da deficiência visual, é uma pessoa bem informada e nós não temos registro de algo semelhante como um clube para deficientes visuais destinado justamente ao ciclismo, né? O ciclismo para deficiente visual. Isso aí, se eu não der 100%, é 99,999% de não existir algo parecido ou semelhante no Brasil. Estamos iniciando isso aí. É novo, isso aqui é novo e fiquei muito feliz, como você falou, receber o meu nome. Confesso que fiquei muito emocionado. Já estava por ter voltado aqui à casa. Como eu falei na minha fala, foi uma casa que me ajudou muito nos primeiros passos a tirar as dúvidas que eu tinha como novo cego, cheio de perguntas e nenhuma resposta. E quando vi que o clube recebeu o meu nome, confesso que fiquei bastante emocionado. E estou aqui para ajudar.
E a Rádio Dos Ox e o programa Conversa que Interessa não podem ficar de fora neste momento histórico, né? Divulgar para todos nós. Sem esquecer também, né, Paulo, do professor Vicente Cristino, um grande professor de educação física que temos aqui na nossa casa, que incentiva sempre os nossos alunos a vencer todas as barreiras através do esporte. Mas, Paulo, me conta um pouco da tua trajetória no ciclismo. Quais foram as competições que você já participou e o que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes?
Olha, no ciclismo, como eu falei, os primeiros anos, apenas terapia. Mas essa terapia, como é um vício, era diária. Todo dia e sempre procurando melhorar a performance, mas desvinculada de objetivo, até porque informações não tínhamos. Hoje tenho, porque estou bem relacionado com o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro. A minha primeira experiência foi como triatleta. Eu acredito que eu dei logo foi um salto grande, que eu botei natação e corrida também no mesmo pacote, digamos assim. E fiz um triatlon de distância pequena, que foi um de somente 750 metros nadando no mar, com 20 km de bicicleta e 5 km correndo. Eu dei um salto estratosférico, aqui eu não recomendo para ninguém, e fiz um Ironman. Eu sou o único cego no Brasil a fazer um Ironman, que é uma prova que acontece anualmente em Florianópolis e que é seletiva para o Ironman em Kona, no Havaí. Eu fiz essa prova, foi loucura, como eu disse, em 5 meses treinei para isso e fiz. Foi uma grande emoção, até agora não tem registro no Brasil de outro cego que tenha vencido a distância do Ironman, que são 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo no final. É uma prova extenuante, eu tenho isso como parte do meu currículo. Depois fiz uma prova de triatlo no Havaí, sem ser o Ironman, um triatlo olímpico. E campeão brasileiro fui de 2005 e 2006, e depois eu fiquei só no ciclismo. Eu gosto, fiquei focado numa modalidade só, porque é um prazer o ciclismo e também já me levou longe, já para um Parapan-Americano em Cali, e eu acabei de chegar recentemente do Mundial na Itália, onde o Brasil sagrou-se campeão, não na minha modalidade, mas pude experimentar isso, essa organização de um Mundial na Itália, e fiquei impressionado, e bastante motivado.
Paulo, você nasceu em São Paulo e muito criancinha veio morar no Ceará, é assim?
Não, que é isso.
Não, que é isso. Você nada, é cearense?
Nada contra os patrícios paulistas, mas eu sou daqui mesmo,
daqui do Ceará. Eu fiz isso para vocês entenderem, né, a garra que o cearense, que o nordestino tem, né, e o Paulo é mais um desses representantes, né, que não temem a nada e vão em frente. Paulo, eu fiquei interessado nessa questão da natação no mar, tá certo? Por exemplo, na prova de ciclismo, você tem uma bicicleta com dois lugares, onde você tem um piloto que você vai junto com ele nesta prova. E na natação, como é que é feito a sua orientação no mar?
Piscina é o que a gente vê igual em Paralimpíadas, né? No mar foi interessante, porque como eu falei, literatura não tinha nenhuma. Experiência de algum antecedente, algum precedente, também não tínhamos. Para eu perguntar, como é que você fez no mar? Foi tentativas de erros e acertos mesmo. Foi eu e meu técnico nadando no mar junto com meu guia, tentando vários tipos de mecanismos para nos orientar. E depois de muitas tentativas, cheguei à solução através de um strap de prancha, com aqueles dois velcros, tanto de um lado como do outro, afixado aqui, logo abaixo do meu joelho, por exemplo, da perna direita, ligando ao joelho da perna esquerda do meu guia. Foi assim que a gente resolveu o problema da natação no mar. E pronto, isso aí foi um alívio para mim, porque nós não sabíamos como fazer a época, né? Isso aí gerou alguma ansiedade no momento do treino.
Inclusive, hoje em dia já está sendo divulgado, né, um equipamento, tipo umas pulseiras, né, que dão sinais sonoros para que a pessoa possa se orientar nesse nado pelos mares, tá certo? Foi recentemente essa notícia, Paulo, eu vi na internet, eu acho que foi até o Valdenito de Souza, grande nacionalista místico, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, que fez essa divulgação deste equipamento eletrônico que vai facilitar um pouco mais as pessoas que queiram fazer essas provas de natação no mar. Eu acho que é a sociedade entendendo, a ciência compreendendo que as pessoas com deficiências, elas também têm essa necessidade, essa emoção, essa fortaleza, né, para participar do esporte. Você nadou realmente quantos? 3 mil e tantos quilômetros?
3.800.
E pedalou os 42?
Não, 182.
Não, 182.
E corri 42. E
tu lembra do teu tempo completo da prova?
14 horas e 26. Cheguei a passar de muita gente sem nenhuma deficiência. Não é um tempo bom. O tempo dos que ganham ficam na casa de 8 alto, nessa prova ficou 8 alto. Hoje em dia está 8 horas baixo. Mas para quem só tinha feito, só treinou 5 meses e só tinha feito uma prova de triatlo de distância curta, de dar um salto desse, para mim foi uma vitória.
Com certeza.
Sim. Foi chegar, aí chegaram os repórteres para fazer algumas perguntas, eu respondi duas e caí para trás. Quando acordei já era na maca sendo feitas algumas perguntas, aquelas perguntas básicas feitas pelos paramédicos. Né?
É isso aí, Paulão, parabéns, rapaz.
Obrigado.
Me diga uma coisa, Paulo, e o nosso clube de ciclismo Paulo Cardoso, como é que ele vai funcionar? Como é que você vai utilizar a sua experiência para que os nossos alunos, que a gente possa garimpar atletas? Você me disse que nos Jogos Pan-Americanos não teve mulheres no ciclismo, ou tem poucos homens. E o Ceará vai dar esse primeiro passo aqui no Brasil, né, para garimpar cada vez mais atletas nesta área.
É, na Paralimpíadas foi até maior do que o Parapan-Americano. Na Paralimpíadas, o Brasil, além das duas vagas merecidas pelo critério de pontuação, fora oferecido uma vaga, mas tinha que ser ocupada por uma ciclista paralímpica mulher. E nós, infelizmente, no Brasil não tínhamos nenhuma, e essa vaga teve que ser destinada a outra delegação, que não a do Brasil. E aqui, com esse clube de ciclismo, eu pude presenciar duas meninas pedalando, ela tem uma altura boa. Cheguei a fazer até um convite, de, juntamente com o Plauto, né, que está como voluntário dessa iniciativa do professor Vicente, pedalar um final de semana com ela, para ela sentir como é o ciclismo tandem, porque ela pedalou numa bicicleta normal, eu fiquei impressionado com a orientação dela. E aí vamos no final de semana, ela sob a pilotagem do Plauto, e eu vou seguir na minha bicicleta com o meu guia, vamos rodar no final de semana onde eu treino, para ela sentir como é a bicicleta, porque eu tenho duas bicicletas, uma mais profissional e outra que eu uso para quando está chovendo e tudo, para poupar essa mais profissional, que é um pouco mais frágil do que a outra.
Inclusive, neste momento em que estamos fazendo esta matéria, aqui no Conversa que Interessa, o Plauto, juntamente com o Eduardo, né, que é o presidente da Federação Cearense de Ciclismo, estão tendo as vivências na nossa sala escura, né, que nós temos uma sala aqui preparada para que as pessoas possam compreender como é a deficiência visual. E eu e o Paulo estamos aqui conversando sobre essa experiência que ele presenciou com a Nayane, com a Reginara, utilizando a bicicleta de um assento apenas e com orientação através da voz do professor Vicente e posteriormente do próprio Paulo Cardoso. Então é isso, a Sociedade da Assistência aos Cegos vai iniciar esse projeto, mais um dos projetos, dentre tantos, para que a pessoa com deficiência visual possa cada vez mais encontrar novos horizontes. Então, através da participação aqui do Paulo Cardoso, que também não só você, Paulo, mas como nós que fazemos a sociedade, que lhe conhecemos há bastante tempo, ficamos felizes e honrados em tê-lo dando nome nesse primeiro clube de ciclismo aqui no Ceará para pessoas com deficiências visuais. Paulo, e para aqueles nossos ouvintes que estão interessados em saber mais sobre ciclismo, como é que uma pessoa cega pode utilizar a bicicleta, você tem um e-mail, você tem algum contato que gostaria de deixar?
Tenho, deixo meu e-mail, o que eu uso, que é um... Meu nome é Paulo Cardoso, então meu e-mail é cardoso.paulo@uol.com.br. Vou repetir, cardoso, com S mesmo, .paulo@uol.com.br. Qualquer pergunta que chegar até mim, teria o maior prazer de responder. Fiquei muito motivado com esse clube de ciclismo e não sei se esse é o espaço, mas eu vou logo relatar que estamos recebendo qualquer tipo de doação, né? Não sei se o meu amigo Paulo Roberto iria falar.
Com certeza, já estava aqui na agulha, mas
então
já que você está falando...
Eu sei que você fala melhor do que eu para isso. Pode
então ficar a gente vai divulgar uma campanha aqui na cidade de Fortaleza e no estado de Ceará, e até quem estiver nos ouvindo, estamos recebendo doações de bicicletas, podem ser bicicletas usadas, aquelas bicicletas que estão encostadas, que aqui a gente faz a recuperação delas para que esses nossos alunos comecem a dar as primeiras pedaladas. Eu gostei daquela sua frase que você falou, pedal para frente, né?
Não é bola para frente,
é pedal para frente. Então, certamente, vocês vão, dentro de algum tempo, ouvir notícias de ciclistas cegos ganhando medalhas, assim, seguindo o exemplo do Paulo Cardoso. Paulo, nós ficamos felizes em registrar esse momento, conversa que interessa, e a Rádio Dos Vox, deixamos o microfone à sua disposição para a sua mensagem para os nossos ouvintes.
Eu agradeço, tenho esperança nesse clube, nós precisamos de outros deficientes visual realmente no ciclismo, pelo menos aqui, e a mensagem que eu tenho a falar é essa que você gostou da frase, é pedal para frente, foi assim que eu superei minha deficiência visual, não deixei a tristeza tomar conta da minha vida e sempre tive a certeza de que a deficiência visual, desde que estejamos em boas mãos e com a mente firme, não é barreira para ninguém. Então, pedal para frente, vamos nessa.
Muito bem, e depois nós vamos trazer aqui o Plauto e o Eduardo para darmos continuidade em outro programa sobre esse assunto, ciclismo e a deficiência visual. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Paulinha. Eu sou Paulo Roberto, aqui está repleto de Paulos e Paulas. Agradecemos à Sociedade de Assistência aos Cegos, ao Alexandre Almeida e principalmente a vocês, ouvintes, que mantêm vivas a nossa chama do Conversa que Interessa.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.